Paraná em Rede está de volta.
Mais de 34 mil alunos podem ficar sem aulas neste ano na Universidade Federal do Paraná, caso o atual corte de verbas do Ministério da Educação não seja revertido. Segundo a UFPR, se o governo federal liberar verbas até na próxima semana, a medida de suspender as aulas não será necessária. Ao todo, a universidade tem 164 cursos de graduação, 45 cursos de especialização, 89 mestrados e 61 doutorados. Só na graduação são quase 28 mil estudantes. Hoje é o Dia Nacional da Doação de Órgãos e o número de pessoas que aguardam a doação de um órgão é grande. Até junho, eram 35 mil pessoas em todo o Brasil. A conscientização da população sobre a importância deste ato é essencial. Um único doador pode salvar a vida de mais de 10 pessoas. Confira na entrevista com Alexandra Fernandes, com uma médica nefrologista do Hospital Pequeno Príncipe.
A doação de órgãos é um ato nobre que pode salvar vidas. Muitas vezes, o transplante de órgãos pode ser a única esperança de vida ou uma oportunidade de um recomeço para as pessoas que precisam de doação. É preciso que a população se conscientize da importância deste ato e, por isso, foi criado o Dia Nacional de Doação de Órgãos. Sobre este assunto, eu converso com a nefrologista pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe, Mariana Cunha, que acompanha os pacientes transplantados do hospital. Doutora, a doação de órgãos pode beneficiar muitas pessoas?
Pode, com certeza. Nós temos vários órgãos que podem ser doados a partir do mesmo doador, né? Então, fígado, pulmão, rim, córnea, ossos, pele. Então, um doador pode ajudar mais de 10 pessoas.
Para a gente tirar algumas dúvidas a respeito dessa questão, porque ainda se tem, né, muitas dificuldades aí de se entender como é esse processo. É preciso deixar por escrito a vontade de ser um doador de órgãos?
Não. Hoje, pela legislação, a gente não deixa, não adianta deixar nada escrito. Você precisa ter o aceite da família daquele doador. Então, o que a gente orienta é que as pessoas falem com seus familiares e expressem em vida, né, a vontade de doar. Porque daí, nesse momento, que é um momento tão doloroso para a família e tudo, você sabe que aquele seu ente querido, mesmo nesse momento difícil, já tinha dito para você que queria doar os órgãos, né?
Há um mito também em relação a isso, de que a doação poderia desfigurar o corpo da pessoa, né, dificultando, por exemplo, o velório.
Não, não é verdade. Inclusive, é uma preocupação da central de transplante com relação, inclusive, ao tempo para a liberação do corpo, né? Então, antigamente, o corpo precisava ir para o IML depois da doação e hoje já tem um processo bem mais rápido. O IML vai até o hospital para garantir que a família tenha o corpo o mais rápido possível.
A gente está falando aqui, né, da doação de pessoas que já morreram, mas é possível também doar órgãos em vida?
Sim, o rim é um dos órgãos que pode ter doador vivo, né? O fígado, no caso do fígado, o doador doa uma parte do órgão, então nesses casos é possível sim.
A senhora já comentou, mas só para a gente reforçar, quase todos os órgãos e tecidos do corpo podem ser doados?
Podem, né? Vou falar de novo para você então. Podem os dois rins, pulmão, coração, fígado, pele, ossos, válvulas cardíacas, córnea. Então são muitas pessoas que você pode ajudar com uma doação, né? Tem a doação da medula, né? Que também é feita com doadores vivos, né? Sem nenhum prejuízo para o doador.
O Hospital Pequeno Príncipe já fez mais de 251 transplantes. Qual que é a importância desse ato?
Eu trabalho com a parte de rim. O transplante muda a qualidade de vida das crianças que têm insuficiência renal. A criança que precisa de um transplante, ela, se não fizer o transplante, ela vai estar fazendo diálise, né? Então ela vai estar ou ligada numa máquina todas as noites, ou tendo que ir ao hospital para fazer hemodiálise 3 vezes até 5 vezes por semana. Então, na hora que você consegue colocar um órgão novo, principalmente em crianças, você melhora o crescimento, você melhora o desenvolvimento neurológico, você devolve essa criança para a escola, para uma vida normal, E essa que é a maior vantagem.
Existe uma legislação bastante rigorosa e criteriosa quando se fala também de doação de órgãos?
Sim, com certeza. É um sistema muito correto, né, e que funciona muito bem.
A senhora poderia comentar um pouquinho para a gente a respeito disso? Por exemplo, né, a doação após a morte, ela é feita de forma bastante criteriosa.
É, a gente pode fazer a doação depois de um diagnóstico de morte encefálica. Então, a morte encefálica, ela significa que esse paciente já faleceu, mas os outros órgãos continuam funcionando. Então, o coração continua batendo e ele continua, com a ajuda de aparelhos, continua mantendo os outros órgãos vivos. Mas já é um paciente que não está mais entre nós, vamos dizer assim, né? É uma condição irreversível, então ela é a morte daquele paciente, né? Ela só se chama morte encefálica porque os aparelhos conseguem manter os outros órgãos e o coração continua batendo. E tem todo um critério de tempo e de exames para você fazer seu diagnóstico. Então, precisa de exames por mais um médico, tem exames neurológicos para confirmar, tem reflexos do paciente, tem um tempo e diversas condições para que esse diagnóstico seja feito. Então, quando você tem um paciente com suspeita, tem todo um protocolo que é aberto e depois que esse protocolo está confirmado, que a central de transplante é acionada e que essa família abordada para saber se vai aceitar a doação ou não.
E existe um cadastro, uma fila, então, das pessoas que estão esperando por esses órgãos?
Isso. E essa fila funciona um pouco diferente para cada tipo de transplante. É pela prioridade e pela necessidade mais ou menos urgente, dependendo do órgão, né? Então, o coração, por exemplo, ele precisa ser um doador de tamanho compatível, né? Senão não vai caber na caixa torácica do receptor, né? O paciente que tem insuficiência hepática, ele não aguenta muito tempo desde o momento que ele precisa do transplante. Então, a fila do transplante, ela é por gravidade do paciente. A fila do transplante de rim é por sistema de pontuação. A maior pontuação é por compatibilidade. Então, quando o doador é mais parecido geneticamente com o receptor, esse receptor passa na frente e ganha mais pontos e tem uma chance maior de receber esse órgão. Por isso que algumas pessoas ficam pouco tempo na fila e outras ficam muito tempo na fila.
Falando um pouquinho desse Dia Nacional, né, de conscientização da doação de órgãos, só para a gente finalizar, qual que é a importância desse ato, né? E a gente sabe que no Brasil ainda é muito baixa a taxa de doação de órgãos. O que é preciso para mudar?
Veja, a Central de Transplante do Paraná está fazendo um trabalho muito importante faz vários anos, de conscientização, de campanhas para a população, melhorando o diagnóstico da morte encefálica, capacitando as equipes do UTI para conversar com essas famílias, para identificar os doadores. Com isso, a gente melhorou muito a nossa captação e hoje o Paraná é o estado que mais capta órgãos do Brasil, com um número que é comparável a vários países da Europa, né? Então, é um trabalho de formiguinha, é você não desistir e é você tentar esclarecer a população, né, tirar essas dúvidas. Então, por exemplo, entrevistas como essa são muito importantes para você poder esclarecer várias questões, você saber abordar a família, você saber como que você faz se você quiser doar, quer dizer, você precisa conversar com a sua família e dizer que esse é um desejo seu, para que a gente consiga resultados melhores, cada vez melhores.
Doutora, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com Mariana Cunha, que é nefrologista pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe e que acompanha os pacientes transplantados neste hospital.
A venda casada de passagens aéreas é uma prática ilegal que algumas empresas de aviação no Brasil têm adotado. Entenda mais sobre o assunto na coluna Atitude Consumidor, com Cláudio Henrique de Castro.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre as promoções de passagens aéreas. Há situações nas quais os consumidores compram uma promoção relâmpago de passagens aéreas da ida e da volta. Recentemente, três consumidores no estado do Rio de Janeiro compraram essas promoções e não puderam embarcar na ida, isto é, perderam a passagem da ida e a empresa aérea cancelou as passagens da volta. Este cancelamento foi questionado na justiça, que deu ganho de causa aos três consumidores cariocas. Condenou a empresa a pagar R$5.000 em favor de cada consumidor. Por que isso? Porque houve uma venda casada das duas passagens. Então, o consumidor tem direito de aproveitar essas promoções de ida e volta, mas se ele quiser não utilizar uma das passagens, ele pode não utilizar e, mesmo assim, as passagens restantes ele pode fazer uso normalmente. Não temos nos aeroportos brasileiros juizados especiais e nem agilidade que julgue rapidamente esse tipo de causa. Poucos passageiros reclamam seus direitos e as indenizações que as empresas aéreas são condenadas são muito pequenas, isto é, compensa lesar os consumidores. Nos países juridicamente civilizados, as multas e as condenações são altíssimas. Isso inibe posturas ilegais das empresas aéreas e incentiva a qualidade no atendimento. Portanto, consumidor, se você comprar uma passagem de ida e volta e por acaso perder um dos trechos da promoção, a empresa aérea não pode cancelar o restante das passagens e nem lhe cobrar a mais por isso. Não pode lhe cobrar, inclusive, uma multa ou algo do gênero. Por quê? Porque isso é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor e, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu a favor de consumidores cariocas que tiveram a sua passagem de volta cancelada quando eles não puderam ir na ida. As empresas, se insistirem nessa prática, estão sujeitas a multas e indenizações, ainda tímidas no Brasil. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
Paraná em Rede desta sexta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Aproveite bem seu final de semana. Até segunda.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.